Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Estamos ao vivo e já de cara, Liber, vou colocar esse banner. Hoje tem spoiler. Então, se a pessoa está chegando aqui e não sabe o que está acontecendo, já vai saber que hoje tem spoiler. Então, se você não quiser saber o que a gente vai falar sobre Traço de Giz, esse grande quadrinho do Michelancho Prado, eu não sei como é que fala o nome dele, será que é Michelancho, cara?
Ou será que é Michelancho? Cara, eu acho que é Michelancho, acho que a gente pode chamar ele de Michelancho. Acho que deve ser Miguel Ângelo. Aliás, se me permite a entrada, gostaria de primeiro dizer uma boa noite a todos e todas que estão assistindo. Quem quiser participar, é só entrar ali no Instagram, mandar uma mensagem ali no Instagram do Kitnet HQ, que eu já passo o link para vocês, e a gente vai fazendo aquele esquema do programa número 100. Quem quiser participar, dar opinião, é só entrar aqui, e a gente vai fazendo uma troca de ideias, assim, vai circulando as opiniões sobre o livro, né? Sobre as conversas aqui.
E a outra coisa...
E sobre jazz. Isso daí também tá... E sobre, cara, tudo, né, que for relevante. Agora... Tem uma coisa que eu gostaria de aproveitar, o lance do Miguel Ângelo. Teve a notícia triste do Angeli hoje, não sei se vocês estão sabendo.
É, se aposentou, né?
Se aposentou porque tava doente. Ele tá com aquela situação, né? E daí ele tá afastado. Daí eu gostaria só de prestar minhas singelas homenagens ao Angeli, prestar reverências ao mestre. Né? Essa coisa do afastamento, assim, da pessoa falar, agora eu parei. Cara, sempre é uma coisa assim que a gente presta reverências ao mestre, né, cara?
Quase 50 anos, né? 49 anos.
Porra, cara, e é um marco, prestados. Né, velho? É um marco na nossa cultura, né, velho?
Assim, o que, que eu posso dizer, né? A minha tese de doutorado é sobre o cara, né?
Então fica aqui a nossa homenagem, Angeli.
Pensei muito sobre o Angeli ao longo de 4 anos, sobre a Chiclete com Banana em especial, mas sobre o Angeli, a forma como ele pensa. É uma pena, mas assim, também o cara tem direito à aposentadoria, né? Só o Jaguar que não tem. O Jaguar que tá com 700 anos e continua fazendo cartoon, né?
Não, é sempre assim, né? Parabéns e obrigado ao mestre, cara. Reverência.
Isso mesmo. Ele, Laerte, o Glauco, se tivesse por aí. Mas então vamos começar, né? Hoje a gente vai falar do Traço de Giz, do Michelancho Prado. E para isso, o Liber já colocou um negócio aí no chat, já colocou uma mensagem no chat dizendo que quem quiser participar, basta, né, mandar uma mensagenzinha lá pro Instagram que a gente envia o link, né? Lembrando também que quem quiser participar vai ter ali uma meia horinha e tal para falar suas impressões sobre o quadrinho, né? E daí a gente vai conversando. Então, antes de começar, só queria dizer que o Gibi é maravilhoso. E eu acho também que teve um problema nessa edição, não sei se é um problema, mas que quando abre, ele tem uma citação do Borges falando do Bioy Casares. E essa citação do Borges falando do Bioy Casares me matou a leitura, porque eu já sabia mais ou menos o que eu ia encontrar.
Mas então, isso que eu queria te perguntar, cara. Você não precisa responder agora, tá? Tá chegando aí, eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu vou deixar só a pergunta, não responda agora porque eu queria escutar, tá? Você falando. Mas depois se desenvolve, porque esse texto aqui, ele tem a ver com um conto, né? São as três cidades lá, né? Isso. Mas depois a gente diz, ó, cara, eu vou ter que sair que tá chegando aqui agora. Eu já volto, pessoal, desculpem. Recebe nossos convidados enquanto isso, a gente já
isso volta aí.
Só um minutinho.
Enquanto isso, ó, eu vou tirar o Liber, porque o Liber foi pegar uma pizza, porque ele está com fome. Vamos colocar nesse bate-papo o Tony. Diga oi, Tony.
Salve! Tranquilidade, muito rapaziada. Bom.
E o Fabiano, que é o Ad Arquiteto. Ele é um arquiteto e ele tem nome e sobrenome também. Então, aproveitando antes do Liber chegar e tal, o que vocês acharam do álbum? Vocês gostaram, não gostaram? Acharam meia boca?
O paratexto foi a pior coisa que eu fiz, cara. Eu não deveria ter paratexto. Eu cometi esse erro.
Mas qual o paratexto? Do Sidão, ao começo?
o textinho que tem no começo do quadrinho, ele meio que me entregou a obra.
Né? Por causa de uma frase, né?
Puta, e você comentou aí mais cedo e tal, e eu falei, puta, é bom saber que eu não fui o único. Né? Mas, sensacional.
Particularmente, eu nunca leio para textos depois que eu li o... Como é que é o nome? Cicatrizes, do David Small. Que eu li a orelha, ele entrega na cara dura. Esse aqui, o Sidão, muito meu amigo e tal, mas eu acho que ele podia segurar a onda na hora que ele fala a frase... Porque tava indo bem o paratexto. Daí ele fala a frase, cadê? Cujo formato é bem peculiar.
É.
Cara, se ele não tivesse
frasezinha...
gostado, tinha sido perfeito.
É. Ela
Cara, eu...
acaba quebrando um pouco.
Pois é, eu particularmente não li esse o paratexto, né, esse texto inicial. Eu fui direto para a história. Geralmente eu leio depois o paratexto, com mais calma. Eu vou direto na história. É aquela coisa do quadrinho né, do nerd velho que ia direto no formatinho, ia lendo a história, ia engolindo, né, e depois você vai, volta se for o caso. Mas eu. Dia desse, eu estava até fazendo uma comparação dessa que você falou, que já é uma reclamação recorrente de muitas pessoas, não é só você, o Tony, falando sobre isso. Mas eu tipo assim, uma comparação que eu fiz com os filmes de super-herói, por exemplo. O pessoal fala, ah, pô, eu vou lá, o cara não fez isso, não fez aquilo, que não sei o quê. Cara, eu vou lá para ver um filme. Se tá atendendo ou não a história em quadrinho, se. Bicho, eu não tô preocupado, não. Eu vou lá para me divertir. Então, a primeira coisa que eu faço, a vez um quadrinho desse, é me divertir. Depois eu vejo as coisas com mais calma, vou lendo. Por exemplo, para hoje, eu reli o quadrinho, tive que reler. Porque eu li ele
Claro.
ano passado, no começo do ano passado, se não me engano, né? E aí, que aí, por exemplo, eu não lembrava do paratexto. Aí, quando eu olhei, voltando a olhar o quadrinho e olhei o traço de giz, né? O traço se tivesse você, alguém pegando o giz, pressionando no quadro negro e riscando, e aí que ficou claro para mim o nome, entendeu? Eu associei quando eu li de novo o quadrinho, e não por causa do paratexto. E aí, na live de vocês da semana passada, quando você estava falando sobre tempo, e falando do tempo, das questões do. É, pois é. Das questões. Aí, vou falar sobre o caso de giz. Na hora, cara, eu associei ao Foucault. Aí eu lembrei de um
Oh, pode
livro.
ser.
Então. Aí eu lembrei de um livro pequenininho que o Foucault lançou. É basicamente um texto que tem na internet que você acha aí. Né? Que ele fala sobre as heterotopias. Né? Aí eu lembrei desse livro que eu tenho aqui, que eu usei no meu mestrado. Esse livrinho aqui do Foucault, né? Que tem duas
Ah.
versões. Tem em português, ele é fino, quer dizer, ele é mais grossinho, porque tem uma versão em português e uma versão em francês, de toda a língua. Né? Você entendeu?
Que picaretagem, né?
É. Porque o texto mesmo é um capítulo, né? Tem um capítulo anterior nesse livro que ele fala, que o Foucault fala de utopias, e o segundo capítulo que ele fala sobre heterotopias,
Heterotopias.
as heterotopias. E aí, aí eu comecei a aí eu comecei a juntar as coisas, cara. Que ao mesmo tempo eu lembrei que em algum texto que eu li do Michelangelo, ele fala sobre os textos dele, os quadrinhos deles, né? Ele sempre busca falar sobre paradoxos, né? Os paradoxos sempre são coisas que não têm uma solução, são sempre conflitos, né? E não tem muita solução, às vezes são contradições, são conflitos, são coisas que estão entre alguma coisa. E isso me lembrou de novo Foucault, que quando ele fala de heterotopias, as heterotopias nada são do que coisas entre, né? Lugares que
Isso.
estão entre alguma coisa. São lugares, no caso aqui que ele fala. Ele classifica em várias heterotopias, né? São quatro ou cinco, se eu não me engano aqui. E cada um e diferencia da utopia, porque a utopia não tem exatamente um lugar fixo e um tempo fixo. Né? E é diferente da distopia, que a distopia é algo futuro. A heterotopia é algo real e é ao mesmo tempo um acúmulo de tempo, de lugar, de outros lugares. Né? É um lugar sempre que tá. Aí ele começa a citar exemplos. Ah, o cemitério, o hospital, a prisão.
A
A prisão é
escola.
sempre. a escola, é que ele volta
a
lá
igreja.
No... A igreja ele não fala. Não, ele fala.
Não. Eu não lembro, cara. Esse texto eu acho que eu não li.
E é muito legal, cara. Que começa com, quase que fosse uma poesia. Parece uma poesia, uma prosa que quase vira uma poesia. E aí ele vai desenvolvendo. Aí vai, né? E aí ele fala do corpo dele. Quando ele fala da utopia, ele fala da relação do corpo. Né? Que o corpo é o lugar da utopia, por essência. É, e a heterotopia é sempre o outro lugar, né? Um outro lugar que está sempre entre alguma coisa. Aí ele fala do jardim, por exemplo. Então, todos os lugares que ele foi falando aqui sempre estavam se remetendo às coisas que eu trabalho, né? Eu sou arquiteto, né? Arquiteto uhum. urbanista, que trabalha com paisagismo, que trabalha com urbanismo, que trabalha com arquitetura. Então, todos os lugares que ele fala, que fala, que discute a questão do lugar na arquitetura, isso também é o meu início de pesquisa, né? Então sempre me interessou essas questões e eu fiquei associando os traços de giz, aquela ilhota com aquele pier estranho, como querendo ou não, uma heterotopia formada de outras, porque no final do texto do livro aqui do Foucault ele fala que a mais clara heterotopia é o barco, é o navio,
né? Ah, bom,
é. Que viu? Agora você... que você quer chegar.
Não, cara. Ih, rapaz, se eu fosse falar do livro aqui, não,
Você até me desculpa, mano, mas eu tô aqui pensando, caralho, o cara tirou a maior conclusão foda, tá ligado? Foucault e o caralho a quatro, eu tô aqui, porra, eu li esse bagulho, reli hoje e tô aqui pensando, porra, eu não vi nada disso. Desculpa, continua aí, pô.
Olha o que ele fala aqui. É, no último, na última parte do título do capítulo sobre heterotopia. E se considerarmos que o barco, o grande barco do século XIX, ele faz uma relação histórica, né? É um pedaço de espaço flutuante, lugar sem lugar, com vida própria, fechado em si, livre em certo sentido, mas fatalmente ligado ao infinito do mar. E que de ponto em ponto... De porto em porto, de zona em zona, de costa a costa, vai até as colônias procurar o que de mais precioso elas escondem, naqueles jardins orientais que invocamos a tempo. Compreenderemos por que o barco foi, para nossa civilização, pelo menos desde o século XVI, ao mesmo tempo, o maior instrumento econômico, blá, blá, blá. Aí ele fala que o navio é a heterotopia por excelência. Civilizações sem barcos são como crianças cujos pais não tivessem uma grande cama na qual pudessem brincar. Seus sonhos então se desvanecem, a espionagem substitui a aventura e a truculência dos policiais, a beleza esvarada dos corsários e por aí vai. Ele vai citando tudo que ele falou lá no começo do texto. Então uhum. O barco é aquele lugar sem lugar, entendeu? É um lugar que está sempre em outro lugar, é um lugar flutuante. E essa questão da ilha também, da ilha do traço de giz, eu acho que nem nome ela tem, né? A ilha não tem nome, né?
Não tem.
Ela só aparece como ilhota mesmo.
Ilhota. Então, essa ilhota é exatamente o lugar em qualquer outro lugar, porque ela não está nos mapas, né? Ela não existe em lugar nenhum, né? Tudo bem que quando Foucault fala no começo lá sobre as utopias, ele fala que tá exatamente a utopia é um lugar que não está nos mapas. Mas na hora que desenvolve esse conceito, ele entra nas heterotopias, né? Ele meio que eu consegui amarrar também esse conceito aqui. Falar, é uma utopia? Esse lugar aqui pode ser também considerado como uma utopia? Poderia, se fosse um lugar
bom,
mas não é.
Não é.
Não é. Não é uma distopia, porque ele não está no futuro. Não é distopia, ele está em qualquer tempo, lugar do tempo. No tempo e espaço, para falar a verdade, né? E por estar em qualquer lugar do tempo e espaço, por ser ele algo que aglomera, que aglutina todo o tempo do mundo, ele é uma heterotopia. Aí eu falei, putz, grilo.
Boa, boa. Ó, cara, o Luciano tá falando que o teu canal caiu como uma luva para ele, hein? Ele também é
arquiteto e tal. Obrigado.
Vamos lá.
O canal tá indo.
Muito bom, cara. Eu não tinha essa leitura do Foucault. Mas, porra, faz bastante sentido, né? Essa questão do barco. Porque ele tá à deriva, né?
Pois
é. Pode ver que o cara chega lá à deriva. Ele chegou sem querer.
Então. Né? Tem gente que chega. Ele, no caso dele, chegou sem querer. E tem gente que tá sempre indo lá. fazendo as trocas e tudo mais. É. Que é também a função do barco, né? De ir nas as colônias, né? De fazer as trocas. É isso, né? É o lugar que não tem lugar, indo a outro lugar que literalmente não tem lugar, não tem espaço. Porque sempre está mudando, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.